Oi, gente, eu sou a Gabriela e você está ouvindo o podcast do VetSmart. Nesse novo modelo, vamos mergulhar a fundo no universo da medicina veterinária, trazendo conteúdo de qualidade das mais diversas áreas de atuação. Tudo isso de uma maneira que cabe na sua rotina, e assim você amplia ainda mais os seus conhecimentos. Vamos conversar com professores, especialistas e pesquisadores. Você pode ouvir, sugerir e esclarecer todas as suas dúvidas. É só mandar pelo nosso Instagram, @vetsmartapp. Teremos sempre um assunto novo e você escuta quando e onde estiver. No VetSmart, Spotify, Google e Apple Podcast ou na sua plataforma favorita. O rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. O assunto do episódio de hoje é a operação de resgate aos animais atingidos por essa tragédia. O assunto é difícil, mas o que eu queria compartilhar com vocês é a visão de um médico veterinário que esteve lá, destacando a importância do trabalho da medicina veterinária no enfrentamento de desastres ambientais. Para nos colocar dentro desse cenário, o nosso convidado de hoje é o Dr. Aldair Pinto. Além de toda a sua formação voltada para a medicina veterinária legal e patologia investigativa, ele foi o responsável por construir e gerenciar as operações do Hospital de Campanha da Margem Esquerda, o resgate a campo dos animais e a custódia das necrópsias realizadas em Brumadinho. Doutor, muito obrigada por topar dividir com outros médicos veterinários um pouco da sua experiência em Brumadinho. E para começar, eu queria que você contasse um pouco para nós como foi a organização da equipe de resgate desde o primeiro momento após o rompimento da barragem.
Primeiramente, né? Estamos aí, muito obrigado pelo convite de participar. Essa é uma parte muito legal da gente discutir, porque diz um pouco dessa nova área que é mais nova do que a medicina veterinária legal, que é a medicina veterinária de desastres. O que aconteceu? O incidente ocorreu numa sexta-feira, por volta de 12h20, alguma coisa nesse sentido. E aí, através desse incidente, nós tivemos, primeiramente, o corpo de bombeiro, a polícia, se deslocando para o local para fazer o resgate das pessoas. Já no sábado, o Conselho Regional de Medicina Veterinária foi acionado, porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária precisava prestar um apoio ao Ministério Público e às polícias envolvidas, porque existiam animais em situação de calamidade, situação do desastre e tal. Nesse momento, a equipe do Conselho, ela unificou várias entidades, como a própria Universidade Federal de Minas Gerais, a Anclivepa, alguns médicos veterinários que já trabalharam em desastres, como em Mariana, como em Rio Casca, quando nós tivemos uma enchente lá. Então, a gente montou uma equipe muito grande de veterinários que precisava ser inserida dentro do quadro de trabalho de desastres que já existe como rotina no país. Então, por exemplo, toda vez que tem uma situação de desastre, você vai envolver a polícia regional, a defesa civil, a polícia civil, o exército, você vai envolver a polícia federal, o corpo de bombeiro. Cada entidade como essa tem o seu comando. Você tem o comandante do corpo de bombeiro, você tem o comandante da defesa civil, você tem o comandante da polícia federal. E todos eles já têm um esquema de organização de trabalho muito grande. A perícia fica com a civil e com a federal. O resgate fica com o bombeiro. A polícia militar presta um apoio preventivo. Só que não existe nesse contexto a inserção de uma equipe de veterinários. Então nós tivemos que sentar com o pessoal, principalmente na época da defesa civil, para que a medicina veterinária fosse introduzida dentro dessa cadeia de trabalho, para que a gente pudesse ter o nosso espaço e, sob o comando das equipes superiores, nós pudéssemos trabalhar no desenvolvimento dos resgates dos animais.
Isso foi feito prontamente?
Foi feito em torno de 24 horas.
Após o desastre?
Isso. Quando a gente chegou, a nossa equipe já definiu cada equipe que iria para o campo, a equipe que ia ficar responsável pela construção do hospital e a equipe que ia ficar no gerenciamento do desastre, que foi a equipe que ficou no Centro de Comando Veterinário. A gente montou o CCV, que é o Centro de Comando Veterinário, que recebia e dava as ordens para quem estava no campo fazendo resgate.
Nesse momento, vocês já tinham ideia de quantos animais estavam dentro daquela situação?
Não fazíamos a menor ideia. Até mesmo pela quantidade de pessoas, no primeiro momento, a prioridade eram pessoas. Quando as pessoas com vida começaram a ser resgatadas, a gente teve ali, junto com toda a equipe, um aval dos superiores para que a gente pudesse fazer e trabalhar com a parte de resgate animal. Sempre lembrando que o helicóptero, que não foram poucos helicópteros, foram helicópteros do Brasil inteiro, que encontravam a situação que envolvia o animal, mandava um comando para o centro de controle para a gente poder mobilizar uma equipe de helicóptero terrestre para ir até o local fazer esse resgate.
Esses animais não foram deixados para trás?
Não foram. Nenhum animal com vida na lama foi deixado para trás. É hipótese alguma.
Tá. E num segundo momento, né, a gente viu muito pessoas fazendo vaquinhas para medicamentos, levando comida, água. Eu mesma me recordo que no dia da tragédia, estava de férias em casa e eu pensei, no mesmo momento, eu falei, eu vou para lá, eu quero ajudar. Eu entrei em contato com a Anclivepa, que era o número que estava sendo divulgado em redes sociais, na televisão, e lá eles me informaram que todas as vagas de pessoas para trabalhar dentro de Brumadinho como voluntário já estavam sendo preenchidas, mas que eles entrariam em contato caso precisasse. Como que foi a organização dessas doações? Como que foi tudo isso?
É muito importante a gente deixar claro que o que a mídia mostra é a parte documentada, fracionada da visão do repórter e de quem estava lá. Somente quem esteve, que vivenciou a situação de Brumadinho, sabe que o que chegou na televisão foi realmente assim, uma das partes do movimento. Então o que, que acontece? Inicialmente, que eu acho que é uma proposta do brasileiro, que é algo surreal, de bonito e bom, é que as pessoas se uniram em prol do que aconteceu. Independente de quem é o culpado do desastre. A gente viu muitas pessoas ficando com raiva dos funcionários da Vale. De uma maneira errônea, porque os funcionários ficaram, talvez sejam os que mais sentiram porque eram parentes, eram colegas. Então o que, que acontece? No primeiro momento, toda essa doação que chegou, ela foi destinada diretamente para Brumadinho, seja via conselho, seja doações diretas, seja através de caminhões. Só que depois que a equipe se montou, a equipe foi organizada, né, com os médicos veterinários, com os alunos da faculdade que foram trabalhar e com os veterinários do conselho, a gente fechou ali uma equipe que já conhecia a logística da tática de trabalho.
Uhum.
A partir disso, as doações começaram a chegar, só que as pessoas não estavam entendendo que não tinha quem receber as doações. Porque, infelizmente, quem tinha que receber a doação não estava vivo mais. As pessoas realmente morreram. Foi uma situação trágica, onde não tinha para quem receber aqueles donativos. Eu me lembro que, quando a gente começou a montar o hospital, a gente montou o hospital numa quadra de futebol no Córrego do Feijão. Chegava mais ração do que pessoas, do que bicho. Então, assim, a gente começou a pegar essas rações e fazer doações para as pessoas da cidade, que tinham às vezes uma extrema carência e tal. Chegou um determinado momento que a gente teve que mandar uma nota para as pessoas pararem de doar. Por quê? Porque não tinha mais para quem. E um detalhe importante que as pessoas precisam entender é que numa situação como essa, onde você tem um responsável, é obrigação da empresa responsável pelo crime, no caso da Vale, que ela arque com os custeios dos danos que ela causou às pessoas.
Claro.
Então a doação, no primeiro momento, ela ajudou as pessoas que estavam ali, mas no segundo momento, era de responsabilidade da Vale fazer a compra de tudo aquilo que o rompimento da barragem decorreu na perda para aquelas pessoas e para aqueles animais.
E isso foi feito?
Foi feito. A Vale, desde o primeiro momento que a gente esteve lá, nós chegamos lá no domingo, depois do desastre, a Vale colocou 4 funcionários à nossa disposição para que a gente montasse um hospital em 48 horas, comprando os melhores equipamentos. Assim, a Vale, e com todo o problema que ela gerou, o crime aconteceu, ela vai assumir a responsabilidade dela. Mas na parte da veterinária que eu trabalhei, em momento algum ela deixou de prestar o serviço e a proposta do que foi pedido. Isso, pelo menos, é uma parte interessante.
E como foi a experiência de construir um hospital veterinário que a gente sabe não é feito da noite para o dia, em questão de horas?
É.
Da onde veio esses equipamentos? Como que eles chegaram até lá?
Essa talvez tenha sido uma das experiências mais difíceis e incríveis da minha vida, porque quando a gente teve a primeira reunião, a ordem que veio era o seguinte: monte um hospital independente do valor, mas eu quero a melhor estrutura para os animais resgatados. Então a gente precisava montar um hospital com a melhor estrutura do Brasil dentro de uma quadra de futebol.
Dentro das possibilidades.
Dentro das possibilidades. E ao mesmo tempo que você estava montando um hospital, você recebia um chamado de que tinha um animal na lama, tinha que pegar helicóptero e ver esse animal. Então, assim, foi realmente uma situação muito delicada. O hospital, ele foi, se eu não me engano, em 72 horas ele estava em pé, funcionando com bloco cirúrgico, sala de internação de cachorro, internação de gato, ala de silvestres, farmácia. Então, assim, foi realmente muito delicado. A gente já tinha experiência de montar outros hospitais, outras estruturas, mas nada comparado a 72 horas. Foi realmente uma situação muito, mas muito complexa. Nós viramos essas 3 noites trabalhando em prol da montagem desse hospital. E graças a Deus ele ficou pronto nesse tempo hábil.
E muito da infraestrutura veio de fora do estado.
Veio. A gente teve que comprar, por exemplo, uma pia cirúrgica que não tinha em Minas. Então a Vale teve que alugar um avião para ir buscar essa pia em Curitiba, que era o único lugar que tinha. E a Vale alugou um avião para buscar a pia e trazer a pia de volta para Brumadinho.
E dentro das possibilidades, você acha que vocês conseguiram montar um hospital veterinário que atendesse de fato todos aqueles animais?
Sim, a gente conseguiu montar a estrutura dentro do que foi proposto, no tempo exato. Conseguimos também, né, porque antes do hospital era só uma quadra com uma mesa, uhum, e a gente fazia os atendimentos e fazia resgate e tratamento dos animais ali. Então a gente tentou adaptar toda essa situação até a coisa ficar pronta. Uhum. Lembrando que isso, em uma situação de crise, é algo extremamente normal.
Uhum.
Um hospital de campanha, aquele hospital que se monta em decorrência de uma necessidade. E isso foi previamente entendido e estabelecido.
Uhum. Você falou um pouquinho sobre o resgate desses animais na lama. Uma dúvida muito grande que eu tenho é quanto à segurança desses médicos veterinários durante esse resgate. Eu imagino que não é algo nada fácil de ser feito. O corpo de bombeiros precisava liberar esse resgate. Como que era feito? Qual era essa hierarquia que vocês tinham dentro de toda essa organização?
Todas as necrópsias, os animais que eram encontrados no primeiro momento, tinham que passar pela perícia da Polícia Civil e da Polícia Federal junto com a IBAMA.
Todos passaram?
Todos. No primeiro momento, assim, uhum, nos 4 primeiros dias, todos precisavam. O que que começou a acontecer? No segundo momento, a partir do 5º, 6º dia, a mesma perícia, os mesmos veterinários, que também são investigadores e policiais, que estavam fazendo a perícia dos animais, precisaram dar um apoio na perícia das pessoas e dos corpos, que estavam encontrando muito. Então, aí, no segundo momento, ficou decidido que as perícias iam ser feitas exclusivamente nos animais silvestres. Por quê? Porque eles precisavam ser mapeados e identificados por espécie. Então, cães, cavalo, esse tipo de situação, já não se estava gastando pessoal e tempo para a perícia,
uhum,
porque já tinha computado o número que precisava. E, no segundo momento, precisava da diferença das espécies.
Tá.
Então, aí, a partir disso, começaram a chegar todos esses animais dentro do hospital veterinário de campanha para ser feita a necrópsia lá dentro.
Uhum.
Então, assim, peixe, nós fizemos mais de 400 necrópsias só de peixe,
uhum,
que foram muitos que foram encontrados. Todos os peixes junto com a Polícia Federal.
Tá.
Cachorro, a Polícia Federal no primeiro momento vinha, no segundo não. Então, o modelo era sempre assim, vinha de cima para baixo. Helicóptero encontrou um animal vivo ou morto, aciona, né, pelo corpo de bombeiro, aciona o centro de comando veterinário, o centro de comando veterinário designa alguém a campo para ir lá fazer a averiguação.
Uhum.
A pessoa está a campo, identifica a situação, volta o comando no rádio, a situação é essa, espera e aguarda o que fazer.
E tudo isso era feito mais ou menos em quanto tempo? Desde, esse animal ele está naquela localização, a gente precisa de alguém para ir para lá, isso era feito em quanto tempo?
Não escurecia um dia sem as demandas serem resolvidas. Se a demanda não foi resolvida no dia, no outro dia, 6 horas da manhã, ela tinha que ser resolvida. Por exemplo, um dos casos do resgate de um boi, a situação era, o local era muito difícil de acesso e era muito difícil retirar ele da lama. Então, a gente gastou 4-5 dias para retirar ele de lá. Esse foi um caso atípico. Os outros animais todos, quando a demanda chegava, a gente tinha que resolver. Escureceu, não tem como, volta amanhã cedo e resolve.
Eu me recordo muito bem, eu acredito que deve ter sido esse o resgate que passou em todos os telejornais.
Exatamente.
Acompanhando 24 horas o resgate esse, daquele boi, eu acredito que tenha sido esse.
Esse caso foi super interessante, né? Porque esse boi estava numa situação muito delicada, muito difícil, mas graças à ajuda do Corpo de Bombeiro, através do helicóptero que eles designaram, nós conseguimos tirar esse animal da lama, colocamos ele dentro da fazenda onde a gente tinha uma estrutura. E esse animal, até o dia que eu saí de lá, ele estava muito bem, já tinha engordado, estava, assim, rígido, sem nenhuma alteração e vivo, que eu acho que é o mais importante.
Aproveitando esse link aí do boi, de fato houve o uso da arma de fogo na eutanásia dos animais de Brumadinho?
Houve. Vamos explicar, né? Acho que as pessoas precisam entender. É, gerou-se na mídia uma grande discussão sobre abater os animais a tiro. Primeira coisa que quem está ouvindo precisa entender é a diferença de eutanásia, de sacrifício e de abate. O abate é quando você retira a vida do indivíduo em detrimento da alimentação de um outro. Isso é um abate. O sacrifício é quando você retira a vida do indivíduo em detrimento da salvação de uma outra espécie. Por exemplo, quando você sacrifica um animal com leishmaniose porque você não quer contrair a doença, isso é um sacrifício. E eutanásia é quando você extrai a vida do indivíduo para o detrimento do sofrimento daquele próprio indivíduo. Então, o que aconteceu em Brumadinho? Nós tivemos alguns, que não foram muitos, abates por arma de fogo.
Cabe explicar, é claro, que a gente está utilizando o termo abate porque ele foi utilizado usualmente, mas como o professor já disse anteriormente, o termo correto é eutanásia.
É, fizemos um mapeamento e encontramos o animal numa situação extremamente calamitosa. O animal tinha lama até o pescoço, já tinham alguns dias que esse animal estava, a lama já estava praticamente enrijecida e não havia tempo hábil para retirar. Dentro da cadeia de comando, o corpo de bombeiro acionou no rádio a equipe de médicos veterinários. A equipe de médicos veterinários de campo, comandada pela doutora Carla Sassi, que é uma veterinária excepcional, que trabalhou em Mariana, trabalhou em Rio Casca, trabalhou também em Brumadinho, ela voou com um helicóptero, chegou até o local e identificou junto com o corpo de bombeiro que o local, primeiramente, era inacessível para o médico veterinário, ou seja, a gente não conseguiria descer. Segundo o local, o corpo de bombeiro disse que para retirar aquele animal da situação que ele estava, demoraria em torno de mais 4 a 5 dias. E na circunstância que o animal estava, ele não suportaria 5 dias. A partir daí, a médica veterinária, a doutora Carla Sassi, em conjunto com a guarda rodoviária, decidiu autorizar o disparo de arma de fogo. Foi feito o disparo de arma de fogo, depois mais um tiro para confirmação. Dentro do Guia Brasileiro de Eutanásia, que é um livro que nós temos, escrito pelo professor Benedito, diz que a arma de fogo para indivíduos de grande porte pode ser usado como método de eutanásia. Então, o que foi feito em Brumadinho, a gente inclusive escreveu um artigo científico sobre o uso dessa arma de fogo que está na revista Clínica Veterinária, não foi feito sem um preparo e sem um comando de raciocínio do médico veterinário. O que saiu na mídia parecia que tinha alguém no helicóptero metralhando animais. E isso não é verdade. O que aconteceu foi uma decisão conjunta de médicos veterinários junto com o comando do Corpo de Bombeiros de que não havia solução para aqueles indivíduos. E a partir daí foi autorizado o disparo de fogo por um médico veterinário.
Acho que essa é a importância da gente saber distinguir algumas informações que vêm por parte da mídia. Sim. É claro que eles também estão fazendo o trabalho deles lá, 24 horas, tentando passar informação de qualidade, mas eu acredito que numa situação de desastre, essa comunicação ela fica mais difícil mesmo, com certeza. Normal ter divergência nessas informações. Então, acho que esse é o espaço para a gente tirar várias das dúvidas que Exatamente. Eu, por exemplo, tive assistindo todas as reportagens. Queria falar para vocês que a gente vai disponibilizar para vocês esse estudo, né, que está publicado na Clínica Veterinária. A gente vai Isso. disponibilizar aqui para vocês. Eu acho muito interessante, válido para todos os estudantes e os médicos veterinários lerem a respeito, porque eu acho que é um assunto que a gente ainda precisa tratar com muita, muita cautela. Né?
E com certeza, a gente fazendo um gancho sobre a medicina veterinária legal e a medicina de desastres, nessa revista desse mês a gente publicou um outro artigo que fala sobre o médico veterinário perito nas ações de Brumadinho. Então a gente junta as duas coisas, a parte da medicina veterinária legal, da perícia, junto com a medicina veterinária de desastres. Uhum. Então convido todos a lerem, é um artigo bem bacana, a gente colocou um pouco da vivência do que a gente teve que fazer com os aspectos legal, com o aspecto, né, vinculado ao desastre, todas dentro desse artigo aí, muito bacana.
Até aproveitando esse gancho, falando um pouco sobre mídia, para as pessoas que querem ajudar, para os médicos veterinários, os estudantes que querem participar desse tipo de ação, espero que sejam cada vez menos frequentes, mas acontecem e a gente tem que estar preparado para isso. Qual que é o perfil desse estudante, o perfil desse médico veterinário? O que, que você precisa estar pronto? Eu acredito que você nunca vai estar 100% pronto, né, para ir para uma situação dessa, mas qual que é o perfil? Qual foi o perfil de estudante que, por exemplo, você levou como professor para lá? Que tipo de situação você viveu que você fala, poxa, tem gente que não veio aqui só pelo resgate, né, que estava aqui para... Enfim, outras milhões de coisas, senão o ato altruísta.
Sim. Eu escolhi os alunos que estavam lá partindo da minha afinidade e do meu conhecimento de cada um. Como eu tenho grupos de estudos com os meus alunos, eu realmente, no dia que aconteceu aquilo, eu pedi autorização ao conselho e às faculdades. Falei, gente, lá não vai funcionar sem a equipe que a gente conhece e confia. E eu tenho esse grupo de alunos que são assim, eu considero quase que meus filhos, eu conheço cada um, qual é o ponto positivo, ponto negativo, e eu levei todos eles comigo com autorização das faculdades e do conselho para eles poderem trabalhar. Então, o que, que eu acho que um aluno de medicina veterinária hoje ele precisa saber para ele trabalhar com medicina veterinária de desastre? Hoje em dia, a maioria das faculdades e a maioria dos estudantes, eles querem a especialização. O que é a especialização? É a especialização onde o indivíduo forma em medicina veterinária e ele escolhe uma área de trabalho que às vezes chega a ser tão específica que ele só faz aquilo da vida. Isso é uma realidade hoje em todo o modelo de trabalho de todas as profissões. Então tem um veterinário que opera o joelho de pug e tem que ser o joelho esquerdo. Se for o joelho direito, ele não opera. Não é assim? Esse médico veterinário é super importante dentro do modelo de trabalho que a gente tem na medicina veterinária num conceito profissional em uma cidade.
Cada vez mais especializado.
Cada vez mais especializado. Mas a gente não pode esquecer que em situações de desastre, a gente tem que saber lidar com a medicina veterinária. Que é o médico veterinário que consegue, tanto no momento, fazer um exame clínico, fazer uma análise geral de um animal, tanto de uma espécie quanto de outra. Não estou dizendo aqui que ninguém tem que pensar em ser generalista, não é isso. Mas o médico que trabalha com medicina veterinária de desastre, ele tem que agregar áreas diferentes de veterinária que não seja somente uma específica. Então, se ele mexe com cão, ele tem que saber sobre manejo de cão, sobre resgate de cão, sobre comportamento de cão. Ele tem que saber sobre comportamento de gato. Por quê? Em uma situação de desastre, eu não poderia levar comigo um médico veterinário que só opera joelho de pug.
Uhum.
Porque eu preciso daquele momento de quem opera cirurgia de tecido mole, que consiga fazer também ao mesmo tempo um exame clínico, colocar o animal em uma fisioterapia, enxergar um procedimento.
Então, uma necrópsia.
Uma necrópsia. Então o médico veterinário ele tem que ter um conceito primeiramente generalista e ele tem que ter, antes de mais nada, o interesse em reconhecer e saber identificar ordens. O que a gente vê muito na situação de desastre são curiosos e pessoas que usam da mídia, às vezes, para poder extrair, né, uma fama ou para poder tentar ajudar da maneira que acredita que é a maneira correta. E, às vezes, as pessoas ultrapassam o limite do que é considerado dentro da equipe como sendo correto. Eu não posso sair daqui e ir lá, quando tiver um desastre, e desobedecer uma ordem e pisar onde for para poder tirar um animal da maneira qualquer. Isso é algo extremamente errado. Pra você ter ideia, aquelas pessoas que não estavam autorizadas a pisar na lama e extrair um animal, fizeram pelo sentimento, porque gostam
do
animal.
Claro.
Mas elas entraram em um local isolado pela Polícia Federal de um local de crime. Então eles modificaram um local onde tinha vestígios de um crime. Então isso atrapalhou, inclusive, o processo pericial.
E riscos altíssimos para a saúde
da
pessoa.
Exatamente. Nós tivemos casos de pessoas que foram de maneira aleatória e infame tentar trabalhar em Brumadinho e acabaram sofrendo acidentes.
Sim.
E tiveram que deslocar a aeronave para tirar a pessoa de uma situação de acidente quando poderia estar usando a aeronave para salvar um animal.
Sim.
Então, na tentativa de ajudar, às vezes as pessoas atrapalham. O principal objetivo de um aluno hoje para se formar com isso é criar esse interesse dentro da universidade que ele está, para que a universidade leve esse interesse para o conselho, para que cada conselho de cada estado, conselho de São Paulo, conselho da Bahia, conselho de Minas, crie os seus grupos de resgate, treine esse grupo de resgate, para quando nós tivermos situações de desastres ambientais, nós possamos em cada estado ter aquele grupo com aquele treinamento específico.
Uhum. Esses animais que foram resgatados, não sei se você tem uma ideia de quantos foram. entre animais silvestres e cães, bois?
É, a gente tem dois modelos de animal. O animal direto, afetado diretamente pelo incidente, o animal indiretamente afetado. O animal diretamente é aquele que teve o contato com a lama, que teve a sua casa destruída. Esses animais, o índice de óbito foi muito maior do que o índice de salvamento.
Sim.
Né? Até mesmo porque não se conseguiu salvar muitos animais na situação da lama. Mas os animais envolvidos indiretamente, que são aqueles animais que ficaram sem a fazenda, mas conseguiram estar vivos, animais que ficaram ilhados, animais que os proprietários perderam suas casas, onde a lama invadiu um galinheiro, esses animais indiretos somam mais de 2 mil animais.
É muita coisa.
É muita coisa. Todos esses animais que foram catalogados são assistidos pela empresa,
uhum,
e já tem, assim, já fizeram internamente e externamente feiras de adoção desses animais, uhum, de Brumadinho. Os animais que não conseguiram dono são mantidos sob a responsabilidade da empresa. Então isso tudo está sendo organizado dessa maneira.
O hospital foi mantido, ele continua realizando o acompanhamento desses animais que tiveram contato com a lama ou indiretamente foram atingidos pelo desastre?
Sim. Quando a gente montou o hospital lá na margem esquerda, montamos o hospital, eu junto com o presidente da Anclivepa, o Dr. Abílio Rigueira. O Abílio continua como diretor do hospital, trabalhando lá até hoje. Nós temos atendimento diários dos animais que diretamente estão envolvidos ou indiretamente estão envolvidos com o incidente.
Quanto aos animais que foram encaminhados para a necrópsia, você falou que grande parte, né, se não todos eles foram encaminhados para a necrópsia. Esses documentos, os laudos, as amostras, elas foram para onde? Foram entregues para quem?
Isso é importante. Como eu estava como médico veterinário do conselho, eu não tinha envolvimento direto com a empresa, que no caso é a empresa causadora do incidente. Então, o que a gente percebeu lá na hora? Como a gente montou um hospital e eu montei um setor de necrópsia específico dentro desse hospital, nós conseguimos naquele setor manter que todas as necrópsias foram direcionadas para lá. Então as necrópsias todas que aconteciam em conjunto com o pessoal da empresa, a Polícia Federal, o IBAMA e a Polícia Civil. Então por mais que a gente tinha os alunos e eu fazendo a necrópsia desses animais, elas eram acompanhadas, assistidas e fotografadas pela Polícia Civil, IBAMA e a Polícia Federal. Então todos os laudos necroscópicos, todas as fotografias, todas as amostras coletadas estão sob responsabilidade das Polícias Federal, IBAMA e Polícia Civil.
Ouvindo tudo isso, acho que o que fica martelando na minha cabeça é se eu ia ter estrutura emocional para lidar com um voluntariado ou um trabalho, enfim, que seja num ambiente tão pesado, né? Eu acredito que foi uma experiência extremamente, não sei que palavra eu posso usar, gente.
O que acontece? O ambiente que a gente viveu foi um ambiente hostil.
Como que era o dia a dia de vocês, médicos veterinários lá?
Não tinha, a rotina era muito, muito complexa. Eu vou te contar uma situação que eu vivi, que eu acho que nunca vou esquecer disso, assim. Todos os dias, a gente não tinha hora para dormir nem hora para levantar. Nos 4 primeiros dias, quando ainda não tinha nem alojamento, a gente dormia no chão, em colchões, uhum, sem coberta, sem nada. Teve um dos dias que a gente tinha 11 alunos, 10 colchões, e mais eu como professor. Eu dormi no chão e deixei os alunos dormirem nos colchões. E eu não consegui dormir bem, porque dormir no chão não é um negócio tão, uhum, fácil.
Tão gostoso.
Tão gostoso. E eu acordei, era umas 4:30 da manhã. E aí quando eu acordei 4:30 da manhã, assim, tava um silêncio. E aí o dia começou a nascer por volta de umas 5. E aí eu fiquei sentado na porta da quadra de futebol que a gente tava. E aí eu vi o dia nascendo com, assim, os barulhos dos pássaros e um silêncio. Eu fiquei imaginando tanto que aquele córrego do feijão deveria ser um local tranquilo. E 5 minutos depois começa a subir helicóptero e você volta para a realidade. Então, assim, as pessoas que trabalharam em Brumadinho sabem, têm o mesmo sentimento que eu. Nós ficamos 20 dias lá, sem falar com família, às vezes coisa rápida, porque não existia horário para comer, não existia horário para dormir, porque realmente era uma situação de crise, helicóptero, gente. Então o ambiente era extremamente hostil. Mas uma coisa que eu guardo, que eu trago de Brumadinho para sempre, assim, é como as pessoas ainda são boas. Eu te digo que a gente não tinha onde tomar banho. E a gente tomava banho na casa de algumas pessoas que liberavam pra gente tomar banho. Um dia eu cheguei de um resgate de madrugada, eram 2:30 da manhã, e eu bati na casa de um pastor, e a esposa dele abriu a porta pra mim, ela me deixou tomar banho, e eu fiquei vendo assim, como que a pessoa tem a benevolência de saber que a cidade dela foi destruída por uma situação extremamente delicada, pessoas morreram, e ela ainda assim abre a porta da casa dela pra uma pessoa que ela nunca viu, para tomar banho 2 horas da manhã, porque aquela pessoa está tentando ajudar a resolver o problema. Então eu acho que Brumadinho foi uma experiência incrível, emocionalmente é muito difícil, todo mundo que esteve em Brumadinho sabe o quão é complicado a gente lidar com isso, todo mundo chorou muito, a gente ainda chora quando fala de lá, mas realmente existe um ponto positivo nessa história toda, que é ver como as pessoas ainda querem ajudar as outras.
E havia um acompanhamento psicológico para os médicos veterinários também, assim como para qualquer outra pessoa que estava trabalhando lá dentro?
Sim, acompanhamento psicológico, médico, nutricional. Tinham vários nutricionistas, psicólogos e médicos que estavam voluntariamente à disposição. Então, por exemplo, nós tivemos uma situação que a gente fez um resgate de um animal que estava na área onde ficavam os corpos. Então, como a gente teve contato com os corpos e com a rede onde estavam os corpos e tal, a gente teve que passar por um médico e tomar antibiótico terapia durante 7 dias.
Uhum.
Então, a gente foi para a aula de desinfecção, fizemos a desinfecção corporal, fomos até a consulta médica, recebemos toda a instrução, o médico aferiu pressão, perguntou se a gente estava bem, passou as medicações, entregou tudo que a gente precisava. Então, nesse aspecto, a gente foi muito bem assessorado.
Eu acredito que a equipe de vocês já devia estar muito mais bem preparada por conta de Mariana, né? Eu acho que Mariana deve ter sido um divisor de águas aí para essa
Sim.
questão de desastres. Mas o que, que mudou de Brumadinho para cá? Como que a gente pode se organizar melhor? Porque a gente não pode ficar dependendo de uma equipe que está lá em Minas Gerais, que está preparada para aquilo, sendo que a gente tem um país de proporções continentais.
É. De lá para cá, muitas políticas de desenvolvimento de medicina veterinária de desastre mudaram, que eu acho que é super interessante. Mas eu vou te dar um exemplo do que aconteceu recente, que é uma falha que nós temos nesse processo. Nós tivemos recentemente uma área extensa do Pará e da Amazônia pegando fogo. A nossa experiência de Minas Gerais não sabe lidar com fogo. E muitas pessoas ligaram para a nossa equipe, para que a nossa equipe pudesse ajudar nas circunstâncias. Então a gente não consegue, por quê? Se existe fogo, existe lama, existe água, o que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar essas pessoas do Brasil que sabem lidar cada um nessas áreas e montar uma grande equipe, que não seja só em Minas, que não seja só em São Paulo, que cada estado possa ter os seus nomes e as pessoas preparadas para a situação de desastre. O desastre, ele nunca vai deixar de existir e ele pode acontecer a qualquer momento. O que, que a gente precisa? De número de pessoas, de gente que queira trabalhar e de gente que tem competência e habilidade para trabalhar com as situações que são diversas. Para isso, precisa de um apoio do Conselho Federal, junto com o Corpo de Bombeiro, junto com a Defesa Civil, para treinar essas pessoas a lidar com as situações adversas, sempre lembrando que o médico veterinário precisa estar na situação do desastre.
Um pouco antes da nossa gravação, o doutor estava me mostrando imagens, muitos vídeos do desastre. E como eu disse lá no início, o que eu queria trazer para vocês é a visão de um médico veterinário, destacando sempre a importância do trabalho da medicina veterinária no enfrentamento de desastres ambientais, né? Para falar um pouquinho sobre a operação de resgate dos animais atingidos nessa tragédia, as estratégias adotadas, a coordenação de esforços para inclusão de novos planos de contingência e também de protocolos em novos desastres no nosso país. E é por isso que, mais uma vez, eu reforço a importância que a gente invista na educação de novos profissionais para atuar nessa área. Eu espero que nosso país esteja cada vez mais preparado para esse tipo de situação. Espero que não aconteçam, mas se acontecerem, nós precisamos estar preparados e precisamos que a medicina veterinária legal avance cada vez mais, que desperte o interesse de estudantes e também de médicos veterinários.
Com certeza. Só para você ter uma ideia, nós temos lá na faculdade em Minas Gerais, nós montamos agora um simpósio mineiro de desastres em medicina veterinária.
E eu vou estar lá.
Isso, nós vamos ter uma parte teórica no dia 22 e uma parte prática no dia 22, 23, isso, uhum, de novembro agora, com uma simulação do que seria uma situação de desastre.
Uhum.
Por que a gente está fazendo esse simpósio? Porque a gente precisa preparar novas pessoas, né? Nós que trabalhamos, né, do pessoal do conselho, o pessoal do grupo de resgate de animais em situação de desastre, a gente precisa treinar novas pessoas porque a gente vai envelhecendo psicologicamente, fisicamente, e daqui a pouco a gente precisa de sangue novo para poder estar atuando nessas situações. Então, assim, a gente abriu inscrição, as inscrições já esgotaram com menos de 12 horas, mostrando que existe muito interesse, principalmente de alunos de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que tem interesse em estar trabalhando com a medicina veterinária de desastre. O conselho que eu dou é para você que está ouvindo, crie esses ambientes na sua faculdade, crie interesse em montar simpósios, mini cursos, curso teórico e prático sobre situação de desastre, que é a primeira maneira que a gente tem de introduzir isso dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, para o conselho enxergar a necessidade de montar isso daí. Nós temos lama, nós temos óleo, nós temos água, tem muita chuva, tem alagamento, tem fogo. O que a gente precisa fazer? Habilitar pessoas para evitar que animais morram nessa situação por negligência. Nós, médicos veterinários, somos responsáveis por não deixar isso acontecer.
Sem dúvidas. E para finalizar, queria te fazer uma pergunta. Você encararia outra?
Encararia.
Mas como fica a cabeça?
Eu acho que hoje eu precisaria sentar pelo menos uma meia hora antes de ir para uma situação de desastre. Meia hora seria o suficiente para esvaziar a minha cabeça e colocar todos os pontos negativos que eu vivi em Brumadinho para trás, para conseguir viver novos pontos negativos. Agora, se você me perguntar isso depois do próximo desastre, eu tenho certeza que eu te falo não. Porque psicologicamente a gente não dá conta de 2, 3, 4.
Então a gente precisa de mais gente aí nessa com a gente.
Precisa de mais gente. Venham para a medicina veterinária de desastre. Precisamos de pessoas.
Professor, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência com a gente. Espero que vocês tenham gostado. O contato do professor vai estar aqui, caso tenham qualquer dúvida. O Instagram, contato profissional. E é isso.
É isso aí, obrigado.
Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso podcast a qualquer hora e em qualquer lugar. É só acessar o aplicativo VetSmart, Spotify, Google ou Apple Podcast. Fica ligado nas nossas redes sociais para continuar por dentro das novidades. Até a próxima!